A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a juíza Zilda Romero, que atua na comarca de Londrina. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante, o chamado crime de feminicídio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Zilda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar passando um pouco da minha experiência como uma juíza do Juizado de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar aqui da comarca de Londrina.
Uhum. E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste esse crime de feminicídio, como juridicamente o feminicídio é caracterizado?
Então, essa terminologia feminicídio é muito recente, porque houve uma alteração do Código Penal que traz os crimes dolosos contra a vida e trazia homicídio, matar alguém. E com a alteração do Código Penal e com a mudança de terminologia para feminicídio, que é um termo novo, que no início todo mundo da área jurídica tinha até dificuldade em entender, então qualificou o crime de homicídio contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino. Então, com essa alteração, houve um agravamento da pena. Então, o feminicídio, que foi a alteração agora, em 2015, dia 9 de março de 2015. Uhum. Então, é contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino. E a mulher, quando ela é vítima de homicídio, em decorrência de gênero ou na violência doméstica e familiar. Então, essa pena foi agravada de 12 a 30 anos. E daí para cá, de 9 de março de 2015, passamos a ouvir constantemente essa terminologia do feminicídio. Então, a partir daí, nós passamos a ter dados estatísticos de quando a mulher é morta vítima da violência doméstica e familiar. Morta pelo seu marido, uhum, companheiro, namorado, o que nós ouvimos todos os dias pela imprensa, os crimes de feminicídio.
Uhum. E por que foi necessária, doutora, a criação de um conceito específico para esse tipo de crime?
Como eu acabei de falar, primeiro, para ver um agravamento da pena.
Uhum.
Segundo, porque antes, quando a mulher morria, nós sequer sabíamos do que ela estava sendo vítima, se era de um assalto ou vítima na rua. Então, após a promulgação da lei, é que passamos a ter dados estatísticos também e a tratarmos especificamente a condição da mulher morrer vítima de violência doméstica e familiar ou pelo simples fato de ser mulher. Então, há uma resolução do Estado do Paraná que a primeira fase dos crimes de feminicídio, eles são instruídos nos juizados de violência doméstica e familiar. E uhum, antes, iam tudo para o Tribunal do Júri, que é a vara competente para tratar dos crimes dolosos contra a vida. Então, após essa distinção, é que passamos além de ter os dados, podemos estudar melhor e tratar de forma diferente os casos de feminicídio.
Uhum.
E há uma série de agravantes nos casos de feminicídio. A pena pode ser aumentada se a mulher é vítima de violência doméstica, se ela estiver grávida, se ela recém teve um filho, se ela é morta na presença dos pais ou na presença dos filhos, que ocorre normalmente que a mulher é morta na presença dos filhos. Então vai havendo um agravamento. E agora houve uma alteração recente muito importante, que se a mulher já procurou a justiça, se ela tem medidas protetivas e mesmo assim o agressor descumpre as medidas protetivas e comete o homicídio contra a mulher, aí é um agravamento maior da punição. E isso é muito importante, porque estamos tratando de forma diferenciada os crimes cometidos contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher ou no âmbito da unidade familiar. Porque todos nós sabemos que os homens são vítimas de homicídio, mas na área urbana, e a maioria das mulheres morre dentro dos seus próprios lares.
Uhum. E, doutora, a gente viu recentemente o triste caso da empresária Elaine Caparrós, que foi espancada por 4 horas pelo advogado Vinícius Batista Serra. E essa é uma situação, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor também, que configura realmente uma tentativa de feminicídio? Por quê?
Não, realmente, porque ela não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agressor. Uhum. Porque qual que era a intenção do agressor? A intenção do agressor, diante de todas aquelas agressões, era a morte daquela vítima. Ela só não morreu por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, esse agressor vai responder por uma tentativa de feminicídio, com todas as agravantes, com todos aqueles requintes de crueldade. Então, ali está bem caracterizado a tentativa de feminicídio. Essa vítima teve a oportunidade de ter voz e falar sobre o que aconteceu com ela. E quantas mulheres não têm mais essa oportunidade porque elas são mortas? Nós tivemos aquele caso recente que chocou o Paraná, o caso de Guarapuava, que aquele agressor, como foi filmado pelas câmaras, aquele agressor que agrediu violentamente aquela advogada. Sim. E depois atirou pela janela. Então, esse é um homicídio consumado. Então, ela não teve oportunidade de vir falar, mas essa outra do Rio de Janeiro conseguiu sobreviver a todo esse trauma, todas essas lesões, e tem voz para agora contar a sua história e orientar as outras mulheres dos riscos que elas correm no envolvimento com um homem agressor.
Uhum. E, doutora, a gente tem estatísticas com relação aos casos de feminicídio no Brasil? Os números são muito altos?
Olha, é muito triste falar que os casos de feminicídio no Brasil, os dados são alarmantes. Só no mês de janeiro, início de fevereiro, foram mais de 126 mulheres que perderam a vida vítimas de feminicídio. E nós estamos vendo diariamente as divulgações desses casos, que a maioria é com muito requinte de crueldade. Os agressores atingem primeiramente o rosto dessas vítimas, uhum, para desfigurar o rosto. Então, olha, e o Brasil está figurando como o quinto país do mundo em que mais morrem mulheres vítimas de feminicídio. Vítimas pelo fato de ser mulher ou durante um relacionamento, vítimas da violência doméstica e familiar. Então, nós temos que combater essa forma de violência doméstica e familiar, porque a violência vai num crescente. Ela, uhum, começa com a violência verbal, para ir depois para as ameaças, a violência física, até chegar às últimas consequências, que é o feminicídio. Então, essas vítimas têm que ter uma orientação para elas perceberem quando elas estão dentro de um relacionamento abusivo e procurar ajuda, procurar a justiça, para não chegar a perder a vida no envolvimento e num relacionamento daquele homem que é ciumento, é possessivo e que não aceita o término de um relacionamento, porque aquela mulher, ele a vê como um objeto, ele a vê como posse. Então, as mulheres têm que perceber, quando elas estão nesse relacionamento, nesse envolvimento abusivo, para elas saírem desse relacionamento antes de chegar às últimas consequências.
Uhum. E, doutora, eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente destacar para as nossas ouvintes, né, que as situações que envolvem a violência doméstica, elas tendem, então, a evoluir para um feminicídio? Dá para a gente dizer isso para as ouvintes?
Dá para dizer isso, porque a maioria dos casos, olha, a mulher demora para procurar a justiça. Ela sofre a violência uma, duas, três vezes ou durante anos para ela se encorajar para procurar a justiça. E o homem violento, ele dá sinais dessa violência. Ele vai dando pequenos sinais. Aquele homem muito ciumento, uhum, que quer mandar em qual roupa a mulher vai usar, não deixa a mulher sair, ou para o trabalho. Ou, então, esses sinais vão num crescente, nesse domínio ali, quer mandar na vida da mulher, a mulher é sua posse, vai num crescente, chegando às últimas consequências, que é tirar a vida dessa mulher.
Uhum. E, doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como uma mulher que é vítima de violência doméstica ou que esteja sendo ameaçada de alguma forma deve proceder. Como que ela pode procurar ajuda?
Olha, nós estamos diariamente divulgando todas as formas em que a mulher pode denunciar. Nós temos aquela denúncia nacional do Disque 180. Temos aqui na nossa comarca de Londrina, nós temos a Delegacia da Mulher, mas nos municípios que não tem a Delegacia da Mulher, ela pode procurar a Delegacia Comum e registrar o boletim de ocorrência, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar o próprio Juizado de Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar, ela pode falar por um parente, por uma amiga, se ela não tem coragem de ir, as pessoas que têm conhecimento que uma mulher está sofrendo a violência, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. Então, o 190, que é da Polícia Militar, aqui nós temos também o da Guarda Municipal, 153. Então, a mulher tem muitos meios de denunciar, de procurar ajuda, para que ela consiga, com essa ajuda, sair desse ciclo de violência. E a mulher, quando está, uhum, sendo ameaçada, ela pode solicitar aquelas medidas protetivas de urgência, que são as medidas de afastamento do agressor do lar, a proibição dele se aproximar dessa mulher. E esse homem, quando descumpre as medidas protetivas definidas por um juiz, ele pode até ser preso se ele descumprir. Então, se antes não havia nem a figura da prisão, agora, quando o homem está agredindo a sua companheira e descarre chamar a Polícia Militar, que é o 190, ela é presa de imediato. Ou quando a vítima tem as medidas protetivas e o agressor descumpre essas medidas, também pode ser decretada prisão preventiva. Então, nós temos muitas formas de proteger essa mulher para que rompa todas essas formas de agressão. E o mais triste é que, quando a mulher é agredida dentro do lar, essas agressões são presenciadas por esses filhos que são vítimas de toda essa violência. Então, agora nós estamos tendo um projeto e queremos trabalhar também com os filhos, com as vítimas da violência doméstica e familiar. Porque a violência doméstica e familiar afeta toda a família. Então, nós podemos, uhum. temos que reestruturar essa família, temos que combater. Então, o objetivo da Lei Maria da Penha é prevenir, é para que não ocorra mais a violência contra a mulher. A mulher tem o direito de viver com dignidade, sem sofrer nenhuma forma de discriminação e de violência. Então, é um trabalho que nós temos que fazer em rede e, principalmente, na área de educação, para mudar os conceitos do machismo, o patriarcado, que o homem ainda continua mandando. E hoje não se justifica mais, as mulheres estão exercendo todas as atividades, elas estão, a maioria, nos bancos escolares, exercendo todas as profissões. Então, nós estamos vivendo outro tempo. Então, nada justifica a mulher, nos dias de hoje, ainda sofrer a violência doméstica e familiar.
Uhum. E, doutora, alguns estudiosos do assunto, eles afirmam também que a cultura machista, que a senhora acabou de citar para os nossos ouvintes, né, do nosso país, contribui também para incentivar esses crimes. Como a senhora enxerga essa questão?
Eu enxergo isso mesmo, que nós criamos os nossos filhos homens de uma forma e as filhas mulheres de outra forma. Então, isso tem que ser dentro da família, já divulgar essa igualdade. Não adianta a mulher ter a igualdade na lei, mas perante a sociedade ela ser discriminada e ter essa desigualdade. Ainda é o homem, quer dominar, quer mandar, quer ter a posse. Então não justifica mais essa cultura machista, e o nosso país, o Brasil, tem essa cultura muito machista, que o homem é que manda, ele é que domina, e a mulher uhum. ainda é um ser inferior que tem que acatar as ordens e tem que obedecer. Então, isso nós temos que mudar no nosso país. Porque é muito triste a gente saber que o Brasil é o quinto país em violência doméstica e familiar no mundo. Isso não justifica. E no Paraná não é diferente. O Paraná é um dos estados que as mulheres sofrem o maior índice também de violência e de feminicídio. Eu acho que 13 mulheres morrem por mês no Paraná vítimas de feminicídio. E a maioria são mulheres jovens, com filhos pequenos. A faixa etária dessas mulheres vítimas de feminicídio uhum. são muitas mulheres jovens. E outro estudo que nós fazemos, que a violência doméstica, ela ocorre em todas as classes sociais. Só Sim. que as mulheres com menor poder aquisitivo, elas se sentem mais encorajadas em denunciar, em procurar a justiça, porque a mulher ainda sente medo de denunciar, sente vergonha de falar que está sofrendo violência, e tudo isso as desencorajam em denunciar. Mas nós estamos sempre orientando, nós que trabalhamos nessa área, para que a mulher denuncie. Só a mulher denunciando e o agressor sendo punido por essas atitudes é que nós vamos combater essa forma de violência. Então precisa, mulher, e precisamos reestruturar. Você vê, as delegacias da mulher funcionam em horário comercial e a maioria dos casos de violência ocorre fora dos horários comerciais, uhum. ocorre nos finais de semana. Então temos que ter a delegacia da mulher funcionando 24 horas e para isso precisamos a sensibilidade das autoridades, dos governantes, se nós quisermos mudar, se nós quisermos progredir e realmente prevenir a violência doméstica e familiar.
Uhum. Doutora, falando um pouco agora para os nossos ouvintes sobre essa questão do combate mesmo ao feminicídio, à violência doméstica e familiar, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as medidas necessárias atualmente para a gente baixar esses índices de feminicídio no nosso país?
Olha, primeiramente precisamos de campanhas e a continuação da divulgação da Lei Maria da Penha. A justiça tem que ser mais célere, tem que dar ainda maior apoio às mulheres vítimas para que elas realmente procurem as delegacias, para que elas denunciem e a justiça dê uma resposta rápida, tanto para a vítima, para a família da vítima, como a punição ao homem agressor. Então, nós precisamos reestruturar, nós precisamos de políticas públicas de prevenção. Aqui na comarca de Londrina, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que quando a mulher tem medidas protetivas e o agressor descumpre, a patrulha vem dar efetividade a essas medidas protetivas. Agora nós vamos lançar o botão do pânico. As vítimas vão ter esse botão para ela acionar na hora que elas estão em iminente risco de perder a vida. Então, nós precisamos de ter toda essa estrutura, nós precisamos trabalhar e ter políticas públicas, tanto para as vítimas das agressões, como também para o homem agressor. Nós aqui em Londrina, na comarca, temos também dois projetos. Quando a mulher requer as medidas protetivas, nós encaminhamos o homem para um grupo reflexivo, um novo olhar, para orientarmos esse agressor para outras formas de dirimir as dificuldades. Então, ele vai aprender a agir de outra forma e não com violência. E no cumprimento da pena também mandamos por um projeto, que é o projeto Basta, que ele vai passar por 15 sessões com profissionais capacitados para orientá-lo, para não mais agir com violência. Então, nós precisamos de muitas políticas públicas na área da violência doméstica e familiar para atender a vítima, atender o agressor e atender a família dessas vítimas. Então, precisamos de muita estrutura, precisamos dar uma resposta rápida, os processos não podem ser muito demorados. Então, tudo isso é uma luta. E nós agora estamos também elaborando um questionário de risco, que a vítima, na hora que for na delegacia, ela vai responder um questionário e os profissionais capacitados para analisar esse questionário vão ver qual é o risco que essa vítima e que essa mulher está correndo. Então, olha, eu faço parte agora do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica. Estive recentemente em Brasília com a ministra Carmen Lúcia, porque nós todos que atuamos nessa área estamos preocupados com o elevado índice de violência doméstica, como o aumento dos feminicídios. E vamos criar meios para trabalharmos na prevenção, para que os casos não ocorram.
E esse trabalho é um trabalho interinstitucional, né, doutora? Ele precisa desse diálogo do judiciário com o executivo. Isso realmente também é algo bem necessário, né?
Então, precisamos da criação de uma rede de enfrentamento envolvendo a área da educação, a área da saúde, todos os segmentos que trabalham com a violência, para fortalecer essa rede, capacitar os serventuários que trabalham com a violência doméstica, capacitar os que trabalham nas delegacias da mulher, os guardas municipal, a polícia militar. Então, é um trabalho que nós temos que estar constantemente capacitando para podermos dar um bom atendimento para as vítimas, para as mulheres que sofrem a violência, para elas cada vez mais terem coragem de procurar a justiça e de procurar ajuda e receber essa ajuda.
E, doutora, quais são especificamente os desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área do combate à violência doméstica e familiar?
Olha, os desafios são muito grandes, porque só quem trabalha no juizado de violência doméstica e familiar, quem trabalha nas delegacias, é que ficam sensibilizados com o drama dessas vítimas. Porque a violência não é fatos banais. As mulheres vêm com toda forma de sequelas, em decorrência da violência física que ela está sofrendo. Então, nós precisamos trabalhar e capacitar todos os profissionais que trabalham nessa área, ao juizado de violência doméstica familiar, tem que ter a equipe multidisciplinar, tem que ter a psicóloga, assistente social, o Ministério Público muito atuante. Então, é um trabalho diferenciado de todas as demais varas do Poder Judiciário, das demais varas criminais. Então, o juizado de enfrentamento à violência doméstica e familiar é um trabalho de sensibilização, de conhecimento da lei, dos direitos dessa mulher. A Lei Maria da Penha está em constante modificação e alteração e nós temos que acompanhar todas essas alterações e dar estrutura, tanto para os nossos servidores, como também para nossas mulheres, para nossas vítimas que sofrem essa violência. Aqui na comarca de Londrina, nós temos uma média de 30 a 50 mulheres que registram o boletim de ocorrência semanalmente na Delegacia da Mulher. E depois a nossa assessoria, elas são encaminhadas pelo fórum, onde elas recebem toda orientação jurídica. Uhum. Elas são informadas sobre os seus direitos e elas têm muitas dúvidas. Então, nós precisamos ter isso. Então, olha, numa média de 30, 50 vítimas de violência por semana, dá uma média de 200 ocorrências por mês. Então é um trabalho muito grande que às vezes os juizados não dão conta. Então precisamos realmente ter uma equipe que tenha sensibilidade, que goste de trabalhar nessa área, porque nem todos têm essa sensibilidade e esse dom para trabalhar com a mulher vítima de violência, com a família dessas vítimas e esse trabalho paralelo com o homem agressor.
Uhum. Doutora Zilda, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora falar um pouco para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal no combate à violência de gênero.
Então, há mais de 8 anos trabalhando numa vara especializada, olha, eu sou juíza há 30 anos, e em 2010 eu fui para esse juizado de violência doméstica e familiar, e cada vez mais eu fui me sensibilizando e me conscientizando de tudo que tem que ser feito para ajudarmos essas mulheres vítimas de violência. Então, eu não aceito. É muito triste ver uma mulher chegar no fórum em lágrimas, espancada, machucada. E como é difícil instruir esses processos e ouvir essas vítimas. Sim. E os casos mais difíceis da instrução são os casos de feminicídio, onde essa vítima está morta, o homem agressor está preso e eu vou ouvir a mãe, o pai e os filhos dessas mulheres que ficam órfãos, que são encaminhados para outras famílias estranhas. Então, não podemos deixar a violência chegar a essas últimas consequências. Então, a minha experiência é a minha responsabilidade de cada vez mais me atualizar, criar condições, campanhas. Eu tenho ido muito falar nas universidades com os estudantes, tenho ido falar na imprensa para divulgar a Lei Maria da Penha, elaborando uhum. campanhas de combate à violência doméstica e familiar. Porque muitos dizem que conhecem a lei, mas conhecem de forma superficial. E as mulheres ainda não têm consciência dos seus direitos. Então eu luto para ser a voz dessas mulheres que não têm voz. Então, a minha responsabilidade é muito grande quanto autoridade, quanto juíza, no enfrentamento à violência doméstica e familiar.
Doutora Zilda, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço e obrigada pela essa oportunidade.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.